Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, quem não me conhece, eu sou médico do aparelho digestivo, gastroenterologista, e o programa Dicas de Saúde aos domingos de 7 às 9, até o horário da missa. E objetivo, informar, falar sobre os problemas de saúde, física e mental. Hoje um assunto interessantíssimo, porque odontologia já é uma parte, né, da medicina, né? Boca, dentes, gengiva, palato duro, mole, tudo, né, da boca, é da odontologia. E ainda mais odontologia pediátrica, já pensou? Eu realmente não gosto de ir para dentista e médico, não. A gente vai porque precisa, né? Aí eu fico pensando, e as crianças, né? Então a gente convidou um casal que são justamente odontopediatras, dentista de crianças e adolescentes. É o doutor Adolfo Alencar e a doutora Lina Alencar. Já estão aqui conosco. O doutor Adolfo Alencar, portanto, é odontopediatra, mestre em odontopediatria, cirurgião odontopediatra pela USP, São Paulo, habilitado em sedação com óxido nitroso, habilitado em laser cirúrgico. E a doutora Lina Alencar também está aqui, vou já apresentá-la. E começar pelo doutor Adolfo Alencar, agradecer a ele por ter aceito o nosso convite de vir falar sobre odontopediatria e vir falar sobre a Sorriso Kids Juazeiro. Bom dia, doutor Adolfo.
Bom dia, doutor Péricles. Satisfação estar aqui com você, viu? Um prazer dividir esse conhecimento, compartilhar esse bate-papo aqui maravilhoso com os ouvintes, e é uma satisfação. Muito obrigado pelo convite.
É o doutor Adolfo Alencar, odontopediatra, e está com ele a sua esposa, também odontopediatra, doutora Lina Alencar, é mestre em ortodontia. Bom dia, doutora Lina, obrigado também, viu, por ter vindo.
Sim, é uma honra, né, estar sempre por aqui. É um assunto que a gente gosta muito de compartilhar, né, de estar conscientizando, né, a população sobre esses cuidados, né. A gente sempre fala dos cuidados precoces, então, para que realmente não tenha esse receio de estar no dentista, né, então que a gente tenha, trabalhe a prevenção, né, para que não tenha, perca esse receio. Então é para isso que a gente está aqui compartilhando conhecimento, né. E eu costumo dizer que a odontologia, né, a gente fala, o dentista, é uma odontologia além dos dentes, né? Então, uma odontologia além dos dentes. Então, a gente vai compartilhar muita coisa aqui além dos dentes.
Legal. É, porque antigamente o pessoal chamava dentista mesmo, uhum, né? A odontologia vai muito além dos dentes. Doutor Adolfo Alencar, a clínica Sorriso Kids, aqui no Juazeiro do Norte. Fala um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem nessa clínica Sorriso Kids.
Péricles, essa clínica é a realização de um sonho, e graças a Deus a gente tem como referência, porque a dedicação é intensa. Então, tudo no mundo da odontopediatria nós temos alcance, da tecnologia, dos artigos científicos, das publicações, dos estudos, e a gente tem como resolver o problema. Então a gente, desde a gestante, antes de ter o filho, a gente já recebe as mamães, né, e tem esse acompanhamento, né, da parte preventiva, do condicionamento lúdico. Nossa clínica, nós nos vestimos diferente, a iluminação é preparada, as cores da clínica, o atendimento, né, nossos colaboradores também são muito bem preparados, e a gente vai acolher essas crianças, né, e abranger toda essa prevenção curativa também, né, os tratamentos cirúrgicos, tratamentos, crescimentos orofaciais. Então a gente está lá de coração aberto. Uma grande novidade, a partir de um tempo aí atrás, a gente abriu um atendimento aos pais. Então hoje a gente tem outros profissionais competentíssimos trabalhando conosco na área da estética, da harmonização facial, né, das reabilitações. Então o pai tem a oportunidade de também ser atendido junto com o filho.
Simultaneamente, né? Isso. Embora eu acho, exato, que quando termina o filho, cadê meu pai, cadê minha mãe, né? Ainda dá muito certo.
Mas tem brinquedoteca, aí fica, sabe, dá vontade de ir lá.
Legal.
Fica...
Qual é o endereço?
Fica na rua Padre Cícero, 423, primeiro andar, pertinho da Praça Padre Cícero.
Ah, lá no centro, lá embaixo, pertinho da Praça Padre Cícero, isso, né? Doutora Lina Alencar, é ortodontia. Explique direitinho para quem está nos ouvindo, ouvindo agora a Rádio Padre Cícero, essa área da odontologia, ortodontia.
Pronto. Essa é, é bem a minha área, né? Além da odontopediatria, sou especialista em odontopediatria e em ortodontia. E eu trabalho com a prevenção também, porque da mesma forma que a gente tem como prevenir cárie, a gente também tem como prevenir maloclusão, né? E como é que a gente faz essa prevenção de maloclusão? É justamente trazendo a criança o quanto antes. Às vezes, a gestante, né? Então, a gente vai dar orientações através de amamentação, né? Orientações do teste da linguinha, para que a gente possa prevenir, para a criança poder crescer saudável e com a oclusão correta, que é os engrenamentos das arcadas, né? Então, a gente tem como prevenir que a criança não precise usar aparelho. E também a gente tem como prevenir fazendo uso de aparelho quanto antes, né? Então, eu tenho crianças ali de 2 anos, 3 anos, que já fazem intervenções ortodônticas e perguntam muito para mim, nossa, mas não é muito cedo? Não, não é muito cedo. A gente faz uma intervenção para que o problema não se agrave, que a gente não eleve mais na frente. Então, a gente tem a ortopedia dos maxilares, né? Que envolve a ortopedia funcional dos maxilares, a ortodontia, envolve essa parte preventiva. Então, a gente tem como fazer prevenção também para a criança não tenha uma maloclusão e nem que essa maloclusão se agrave para o futuro. Então, tudo a gente trabalha bem cedo, bem antes, né? Na infância.
Interessantíssimo, viu, Péricles? A gente, ela falou um tema bem, o teste da linguinha é uma lei federal, né, que os bebês RN, recém-nascidos, eles têm que fazer esse teste, e às vezes não faz, na maternidade, aquela coisa toda, e essa maloclusão está ligada ao crescimento ósseo, às bases ósseas, sim, e é exatamente o que a doutora Lina está falando, por hereditariedade, uma série de fatores, essas bases ósseas, a maxila e a mandíbula, elas crescem sem ter uma compensação, e aí vai ter uma alteração nessa mordida e prejudicar a criança. Então, o que a doutora Lina faz, uma dessas especialidades dela, é exatamente isso. É compensar essa oclusão para que o crescimento ósseo ele se desenvolva em harmonia. Então, isso é muito importante. Isso é uma prevenção, assim, grande.
Sem dúvida. Então, você ouvinte, você que está nos ouvindo agora, você já sabe que hoje nós temos esse assunto e você pode participar, você pode tirar dúvidas, fazer perguntas para os nossos convidados. O doutor Adolfo Alencar e a doutora Lina Alencar são odontopediatras, como se fosse o dentista infantil, e eles têm um tratamento todo específico, interessante, né, para tornar esse atendimento divertido e não com muito medo, né, que todo mundo tem medo, quanto mais criança, né, medo de dentista. É bem interessante. Então, você pode participar. Você liga 3512-2000, é o telefone que você faz pergunta. Pode também, o 3512-2000, você enviar uma mensagem de áudio, porque é também o WhatsApp daqui da rádio. Você pode mandar uma pergunta de áudio, então, escrevendo, né, para os nossos convidados. Odontopediatria, doutor Adolfo, doutora Lina Alencar. Quanto mais amigos, mais evangelização e também mais promoções para você que é amigo, amiga fiel da FM Padre Cícero. Fazendo a sua doação financeira ainda nesse mês de abril, você vai participar de um sorteio de um kit cobre-leito do Shopping dos Colchões. O sorteio acontecerá ao vivo no dia 5 de maio, às 11h30 da manhã. 3512-5824. 3512-5824 é o telefone que você tira dúvidas, né? Pede mais informações. O apoio cultural é do Shopping dos Colchões. Seu corpo merece esse conforto. Rua São Paulo, 1177, 7 de Juazeiro. Contato 3511-0947. 3511-0947. O WhatsApp é 98867-8676 do Shopping dos Colchões. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Doutora Lina Alencar, como surgiu essa ideia? Tudo bem, odontopediatria muitos anos, tem muitos odontopediatras espalhados em todo mundo, Brasil, Ceará, mas eu digo essa especificidade de tornar o atendimento mais lúdico, mais alegre, mais fantasioso, para diminuir o medo das crianças. Vocês desde a chegada aqui, vocês colocaram a clínica assim, ou foi adaptando com a necessidade que vocês foram percebendo no atendimento das crianças?
Sim, desde que eu me formei, né, então, inclusive, até a minha primeira, meu primeiro trabalho foi dentro de uma escola de, na época era de primeira a quarta série. Então, desde que eu me formei, eu tive esse contato, né, com crianças. Então, eu já me apaixonei, sempre gostei muito do atendimento infantil. E aí, eu fui fazendo as especializações, fui estudando, né, e sempre gostei muito, né, do atendimento odontopediátrico. No PSF, quando eu trabalhava já no serviço público, né, então, eu já tinha um dia que eu fazia no próprio PSF, que era o dia do atendimento infantil, já enfeitava ali, então, já... E quando eu fiz a clínica, realmente foi uma clínica que abrangia o atendimento já para o adulto, que quando a gente está no início de carreira, a gente faz tudo um pouco, mas já tinha o cantinho lá das crianças, né? Eu já tinha feito, já tinha tudo o cantinho das crianças, consultório já bem lúdico, já era, eu cumpri um consultório cor-de-rosa, né? Então, eu fazia o atendimento para o adulto, mas eu sempre tive muito essa atração pela criança, né? Então, as minhas especialidades foram voltadas para o atendimento infantil e tudo. E depois eu falei assim, realmente o que eu amo fazer é o atendimento infantil, e aí eu vou ficar por aqui mesmo, né? Porque é um propósito, é por amor, né? E aí foi, né, ali naquela parte do infantil mesmo, e aí a gente foi vendo as necessidades, expandindo, né? E hoje a gente está expandindo mais ainda, né? E aí fazendo essa parte bem lúdica, né? Investindo mais nessa parte, a gente foi vendo essa necessidade, foi aumentando e fomos estudando cada vez mais, investindo cada vez mais nos estudos, buscando cada vez mais conhecimento, mais tecnologia, para também trazer o que for de melhor também, né? E a gente poder ter como acolher melhor essas crianças. E a gente foi indo, a gente tem a parte do óxido nitroso, né, que é a sedação com óxido nitroso, então a gente foi buscando, porque tem crianças que têm mais dificuldades para o atendimento. Aí a gente tem o paciente que é especial, então às vezes nem sempre deixa fazer o atendimento odontológico na parte, no consultório, ambulatório, então a gente tem o hospital, né, a parte com sedação no hospital, a nível hospitalar. E aí a gente cada dia vai buscando, é propósito de vida, é amor mesmo que a gente tem pela profissão, pelo que a gente faz, né? Então é propósito.
Aí você influenciou o Adolfo, ele também já era focado nessa ideia de ter um atendimento bem específico para as crianças?
Eu acho que influenciei.
Ela acha? Ela influenciou totalmente.
Totalmente, né?
Totalmente. Doutora Lina Péricles, eu sou suspeita a falar, né? Não posso nem falar muito que eu me emociono. Mas ela é uma mulher muito empreendedora, muito determinada. E sempre focou, teve bons olhos. No início da minha profissão, eu me formei há 20 anos, e eu fiz reabilitação oral na Unesp, em Araçatuba, então e fiz também curso de cirurgia, então meus olhos eram para outra coisa, só que Lina, ela desenvolveu um atendimento odontopediátrico tão especial, e assim, a cirurgia me levou para a odontopediatria. Então, o odontopediatra, eu queria deixar bem claro aqui para os ouvintes, para Dr. Péricles, que o que é que acontece? O odontopediatra, ele tem que ser um excelente clínico geral.
Sim.
O odontopediatra, ele faz estética, restauração, canal, cirurgia, ele faz tudo.
Tudo.
Então, não é a odontologia, por exemplo, o endodontista, ele faz só canal. Pronto, ele é o especialista em endodontia. E aí, na odontopediatria, não. A gente tem que saber de tudo um pouco, né? E aí, a gente sabendo de tudo um pouco, ainda tem que dividir as funções. Então, eu entrei na parte de cirurgias de supranumerário, cirurgias de anquiloglossia, da linguinha presa, né? Cirurgias mais importantes. E aí, a gente tinha que dividir as funções, né? Então, ela cuida dessa parte da ortopedia. Doutora Lina também, ela é muito... tem muita... habilidade em estética, né? Coroas para crianças com os dentes perdidos, ela faz reabilitações perfeitas, né? E eu fico mais com essa parte de cirurgia. E ambos a gente faz todo o restante dos procedimentos odontopediátricos.
Legal.
Mas ela me influenciou 100%.
Demais.
Demais.
Esse óxido nitroso, que não é para evitar que haja aquela aplicação é uma injeçãozinha, né, na gengiva, não é isso? Ele substitui o anestésico, é isso ou eu estou enganado?
Não, muita gente pensa isso. A sedação com óxido nitroso, ela é uma sedação consciente. Ela vai deixar o paciente em um estado de relaxamento. Então, os membros ficam mais pesados, aquela tensão diminui, né? Se sente mais pesado na cadeira, dá uma desacelerada, fica zen. E aí, a gente aproveita e faz o tratamento. A anestesia odontológica, ela ainda não tem substituição. Existem alguns tipos de anestésicos, por exemplo, agulhas que tem um corte a laser que a gente usa, que são mais, né, tem pré-anestésicos, são anestésicos tópicos que preparam, e tem toda uma técnica de dissipação do anestésico, né, como é que a gente vai fazer essa anestesia no paciente. Isso faz uma grande diferença. Então a gente sabe fazer isso com dor ou sem dor, então a gente sempre prefere fazer sem dor. Mas, respondendo a sua pergunta agora, o óxido nitroso, ele não substitui a energia. Ele dá um estado de relaxamento para o paciente, que ajuda quando a gente vai fazer os procedimentos anestésicos, cirúrgicos e restauradores, a serem mais aceitáveis pela criança ou pelo adulto.
E ele diminui o tempo, né? A sensação, por exemplo, a criança passa ali 40 minutos, para ela 10 minutos, 15 minutos. Né? É uma sedação consciente, né? É o óxido nitroso.
Mas a gente sabe também, viu, Péricles, que é o seguinte, tudo tem sua orientação. Eu costumo dizer, todo mundo que, pessoal que está ao vivo no Instagram, tudo que tem um diagnóstico perfeito, ele tem um tratamento e um prognóstico. O prognóstico é a resolutividade de tudo. Então, se o diagnóstico for bem feito, a gente tem a indicação. Então, eu tenho o paciente que ele vai ser condicionado, que ele vai ser amigo, que eu vou vencer aquele medo que ele tem, né? É um condicionamento que a gente faz com a criança. Tem o paciente que ele é indicado à sedação com óxido nitroso. Tem o paciente que a gente faz uma sedação endovenosa com o médico anestesista, e tem muitos casos que a minha equipe também, né, a doutora Lina me auxilia nas cirurgias hospitalares com anestesista e anestesia geral. E aí cada caso tem sua indicação, sua necessidade.
É até porque as crianças, elas têm comportamento e reações diferentes, né, de uma para outra, e tem também o tamanho diferente, né, de cada uma.
Isso.
A idade diferente. Por falar em idade, doutora Lina, antigamente existia um erro que só deveria se levar para o odontólogo a dentição permanente. Os dentinhos de leite não se levavam. E hoje é consenso, né? Tem que levar a criança que tem qualquer problema, mesmo antes de ter a dentição permanente, não é isso?
Sim, mesmo antes mesmo de ter a dentição de leite.
Mesmo sem ter nenhum
aí. Hoje a gente sabe da qualidade de vida, né? Então, a gente sabe que os cuidados precoces, a gente vai promover qualidade para o indivíduo a vida inteira. E o investimento na qualidade de vida acontece nos primeiros dias de vida. A gente fala dos primeiros 1000 dias, que é quando a mamãe está gestante. Então, se tiver um investimento nos primeiros 1000 dias de vida, a gente vai ter qualidade de vida desse indivíduo, tanto emocional, né, qualidade de saúde, tudo, que se a gente fizer um planejamento e um investimento nesses primeiros 1000 dias. Então, é muito importante. Então, as mamães que estão gestantes ou as tentantes ainda, ficarem atentas para que promova qualidade de vida para o futuro. A gente vai ter indivíduos mais fortes, emocionalmente mais fortes, né? Formados mais fortes, porque engloba tudo. A gente fala, na parte da odontologia, de uma odontoeducação. Né? Então, se tiver essa odontoeducação, a gente tem como promover qualidade de vida na saúde bucal e fora de outras coisas também do indivíduo. Abrange, é multidisciplinar essa parte dos primeiros 1000 dias de vida.
Se fizer essa prevenção, vai mudar essa característica do país, de ser o país dos desdentados,
nossa,
né?
Nossa, vai mudar muito.
Já está mudando,
já é propósito de vida, propósito da gente aqui já para plantar essa sementinha, que é para mudar mesmo. A gente sabe que tem como mudar, porque é prevenção.
Eu estava no Rio, e trabalhando numa clínica, recém-formado, e tinha uma odontóloga. E ela, mandei ela olhar, né, meus dentes, tudo, ela encontrou várias cáries. Aí ela resolveu me dar umas orientações. Tudo que eu fazia era errado. Eu comia, eu só escovava os dentes de manhã e à noite. Né? Errado, né? Tem que escovar após a refeição. Eu não usava fio dental. Eu comia doce e não escovava os dentes depois, açúcar, tudo. Uhum. Com as orientações que ela nos deu, nossos três filhos, quando eram pequenos, praticamente não tiveram uma cárie. Só depois que eles ficaram adolescentes, adultos, que começam a sair com colega e come tudo, né? E também os cuidados, né? Vão diminuindo, que não é a gente fazendo por eles, né? Eles fazendo sozinho, né? Como é importante a prevenção em tudo e também na odontologia. Não é isso, doutor Adolfo?
Doutor Péricles, eu vou lhe ser sincero. A parte mais importante que as famílias têm comigo e com os filhos é sentado na minha mesa, no
conversando,
meu consultório, conversando.
Orientando.
Porque são preconizações da Sociedade Brasileira de Odontopediatria, médica. Então, a gente tem como passar, dividir, compartilhar conhecimento e preparar essas famílias. Né? É até engraçado. Doutor, fica lá contando até 10, meu filho. E agora ele se empolgou e eu oriento para comprar escova nova e faço no modelo, mostro como que é. Existe uma técnica, existe uma grande informação. Né? Então, quando a gente passa essa informação específica para a criança, por exemplo, só explicando aqui, a Sociedade Brasileira de Odontopediatria recomenda duas escovações, duas para a criança, por dia.
Só duas.
Contanto que sejam bem feitas.
Bem feito, bem, né? Direitinho.
É porque a criança, ela tem mais dificuldade de você estar escovando. E a gente sabe que hoje, de manhãzinha, se fizer uma remoção daquela placa bacteriana, aquele flúor passar da pasta, passar pela... Se fizer esse controle e após todas as refeições, lá antes de dormir, comeu, escovou e dormiu, tá tudo certo. Se usar a quantidade de flúor, né? A gente sabe disso. Existem famílias que têm mais facilidade, que o filho é colaborador. E aí, após as refeições, após o almoço, a gente vai diminuindo aquela placa, melhorando a acidez. Ótimo, legal. Mas tem crianças que não deixam escovar. A maioria. Então, se a mãe disser assim, não, pelo menos duas vezes eu vou me responsabilizar.
Duas vezes bem feita do que 10 mal feitas.
Isso. Né? E a criança, ela não tem uma coordenação motora para fazer uma escovação, né, sozinha 100%. Então, tem que ser acompanhada. Então, a gente recomenda que a criança seja acompanhada até os 8 anos para fazer essa escovação. Até os 8 anos de idade, ela tem que estar sendo acompanhada, né? Por mais que ela já escreva sozinha, tenha aquela habilidade de escrever, a coordenação de escrever, mas ela tem que estar sendo acompanhada na escovação até os 8 anos. Legal. Ela não tem coordenação. A criança de 4 anos, 3 aninhos, ela não tem coordenação suficiente para fazer uma escovação sozinha. Então, ela tem que ser acompanhada pelos pais.
E bem precoce, né? No caso dos pais, ensinar como é que escova corretamente.
Sim.
E ela, quando tem 8 anos também, né?
Sim.
Que é outra coisa que essa dentista me ensinou. Ela me ensinou coisa demais, sabe?
Uhum.
Que eu tento guardar até os dias de hoje. Ela ensinou como é que a maneira de escovar, né? De cima para baixo, de baixo para cima, né?
Uhum.
Que eu escovava espalhando, né? Aí é interessante que quando eu tô com pressa, eu esqueço. Aí eu lembro, aí volta, né? A gente,
é impressionante.
O que a gente aprendeu tarde, a gente volta a fazer errado de vez em quando.
E é impressionante como as pessoas lembram da orientação profissional, né? Você falou aí, tanto tempo essa colega...
Ah, se eu disser que foi em 1987, 88.
Você ainda lembra.
Eu me lembro.
Dia a dia.
A gente, com orientações, a gente consegue, né, ir plantando a sementinha. Tem clientes assim da gente que a gente chega e conversa, né, e fala sobre essa primeira consulta que a gente faz. E aí eles falam, nossa, a gente conseguiu mudar os hábitos, a gente conseguiu introduzir novos hábitos, emagrecemos. Coisas que eu já tinha ouvido outras vezes, mas agora eu estou conseguindo fazer.
Legal.
Então, a gente vai conseguindo.
Só voltando aqui, que eu gosto de falar a linguagem, quando eu estou com meus pacientes, a linguagem de todo mundo, né? E os ouvintes vão gostar disso. Eu costumo dizer o seguinte, existem bebês, né, que precisam fazer a escovação, só precisa ser feita a partir do nascimento, a pontinha do primeiro dentinho. Aí tem que usar a escova normal, comum, indicada para a idade. Por exemplo, 4 meses, nasceu o primeiro dentinho, comprou uma escova. Aquelas escovinhas dedeiras de silicone não servem. Tem que ser escova, né? Então a mãe vai ser responsável. Ela vai abrir a boca do bebê e ela vai fazer a higiene, tá? Então isso é a higiene. Com o passar do tempo, ela vai escovar e depois a criança vai finalizar a escovação, porque a mãe vai estar dando a oportunidade dela ter destreza, dela saber pegar na escova, dela empunhar a escova, dela fazer os movimentos. E aí vão fazer, a mãe começa e o filho termina, o filho começa e a mãe termina, e a mãe dá aquela caprichada. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para os pais, quando começar a dar o laço do cadarço no tênis bem bonitinho, é porque já está desenrolando a escovação.
Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Você já sabe, o assunto hoje é odontopediatria em crianças. Pediatria é crianças, claro. Então, você tiver dúvida, você perguntar como é que faz, como é que se apresenta, eles vão repetir o endereço direitinho, com telefone de contato, tudo. Mas depois do intervalo. Feliz tempo pascal, depois daquele período, 40 dias de quaresma, Semana Santa, domingo passado, domingo de Páscoa, e hoje estamos ainda nesse tempo pascal. Muito tempo, mais ou menos umas 6 semanas, 50 e tantos dias, a maior festa cristã. Materialmente falando, o Natal tomou a frente da Páscoa, né? Porque é muito forte a maternidade, né? Os presentes de Natal, e passou a ser a maior festa cristã. Mas espiritualmente, sem dúvida, a maior festa cristã é a Páscoa. Então quero desejar a todos vocês uma feliz passagem, né? Uma feliz Páscoa, todos vocês que escutam a FM Padre Cícero. Anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri. Só a FM Padre Cícero oferece programação educativa e religiosa de qualidade, planos de mídia promocionais e estratégicos, horários de grande audiência, bonificações e valores acessíveis. Ligue em horário comercial, faça seu orçamento. 3512-2000, 3512-2000, mas tem também 98103-3398, 98103-3398. Seja apoiador cultural da FM Padre Cícero. Tem festas, várias festas na nossa região, né? A festa de Santo Expedito, por exemplo, na comunidade de Santo Expedito, paróquia Sagrada Família no Crato. Vai até o dia 19 de abril. Sétima noite, hoje, é a sétima noite de novena, hoje 16, né? 16 de abril. 5 horas, ofício da Imaculada Conceição, já passou. 6 horas, saída da imagem para a residência de Maria Francisca, rua Joseli Pinheiro, pregador Francisco Arivaldo, animação, noitários, pastoral do dízimo, coroinhas e mercê. É isso aí, depois a gente vai dizendo de uma por uma, todas as festas da nossa diocese, né? Não só do Juazeiro, mas toda a diocese do Crato. Estamos com os convidados, dois odontólogos pediátricos, esposo, esposa, doutor Adolfo Alencar, odontopediatra, e doutora Lina Alencar, também odontopediatra. Sorriso Kids é a clínica que eles já falaram e vão falar de novo, vão falar inclusive direitinho esse endereço, esse contato. Não vamos deixar de perguntar isso. Mas eu fiquei ainda com a dúvida quanto, porque eu pensava que o ácido nitroso era para substituir a anestesia. Não é. Mas você falou que o laser é, ou também não? Eu ainda não entendi.
Não, é o seguinte. O ácido nitroso, ele é uma sedação consciente. Então vai sedar o paciente para que ele fique mais relaxado e mais calmo.
Sim.
A anestesia que nós usamos em consultório para bloqueio de dor, sim, é outra coisa.
Outra coisa.
Né? E, por exemplo, no hospital, quando a gente vai para o hospital e faz uma cirurgia com anestesia geral, aí sim o paciente ele não vai sentir dor. Mas mesmo assim nós realizamos a anestesia intrabucal para dar mais conforto no pós-operatório, para diminuir o sangramento. Né? Então sempre a gente tem que usar a anestesia bucal, anestesia odontológica para bloqueio dos nervos, né? Para a gente fazer com que o paciente não sinta dor, né? O laser é um equipamento, né? Na verdade, nós temos dois tipos de laser que nós temos disponibilidade. É o laser terapêutico, que ele emite uma luz que vai causar uma cicatrização. Tem vários protocolos, a doutora Lina também é bem expert nisso. E tem o de baixa potência, o laser, e tem o laser de alta potência, que é um laser cirúrgico. Então, incisões, né? A gente quando usa o laser, a gente não tem necessidade de fazer sutura, né? É como se fosse, para que você entenda, é como se fosse um bisturi elétrico moderno. Anos luz à frente.
Agora eu entendi.
Isso, exatamente. O poder de cicatrização é enorme. Sim. Quando a gente termina uma cirurgia com laser, não tem sangramento algum. Quando a gente finaliza, não tem área carbonizada, já tem uma área pronta, como se tivesse assim com uma semana já de cicatrização.
Então,
inclusive, a gente usa o laser e com outros procedimentos. Às vezes tem uma restauração, que precisa, aí usa o laser e já faz a restauração. Entendeu? Em bebês recém-nascidos tem o freio lingual, a gente faz essa cirurgia da linguinha usando laser quando o freio é submucoso, né? Então é bem bacana.
Aí tá certo, então o laser é no procedimento cirúrgico.
Cirúrgico.
Pessoal, eu preciso fazer uma cirurgia para tirar a vesícula? Pode ser aquela laser? Eu digo, olha, laser só no oftalmo. Agora eu vou dizer no oftalmo e no odontólogo.
É verdade. Porque
surgiu essa brincadeira de mau gosto que a cirurgia videolaparoscópica é utilizando laser, nada a ver. Ela é uma cirurgia minimamente invasiva, mas com perfurações mesmo, anestesia geral mesmo.
O Péricles, também tem um mito aí em relação ao clareamento.
Sim.
Não existe clareamento a laser, como criaram também.
Também.
Não precisa.
Não existe isso.
Né? Ele é com ácidos, né? Com produtos, protocolos, e aí vai fazer o clareamento, não há necessidade.
Mas aí o laser, ele entra para diminuir a sensibilidade, né? No caso de um clareamento,
aí
o laser,
né?
Terapêutico, ele entra para a sensibilidade dentinária.
Mas ele não clareia.
Aí o laser, ele é assim, eu costumo dizer que laser é vida, né? Assim, porque é luz, né? Então, assim... então, é vida mesmo. Então, tanto o laser terapêutico quanto o laser cirúrgico. Então, o laser terapêutico, a gente consegue investir em vários âmbitos. Anti-inflamatório, criança com problema daquelas doenças, mão, pé e boca, né? Aquelas estomatite herpética. Traz um conforto, assim, enorme. Aceleração de cicatrização enorme, né? A herpes, né? Labial. Então, a gente consegue, assim... uma aceleração de cicatrização, intervir até antes também a gente chama de fase pondrômica, a fase antes de estourar as vesículas, né? Tá sentindo ardência, alguma coisa, então a gente consegue. Então, assim, laser é vida mesmo, tem muita coisa boa do laser, e muito, assim, desinfecção, né? Então, o tratamento, a parte dentinária, restauradora, do canal em si também, a gente consegue fazer várias desinfecções nessa parte com laser terapêutico que a gente tem, que a gente fala. E tem o laser cirúrgico, que é o laser que corta, né? Que faz a cirurgia, que também acelera a cicatrização e já é medicamentoso também, que é um laser com a potência maior.
Você falou em alguns problemas na boca, como afta. Eu lembrei de uma queixa, não só as aftas, mas uma queixa muito comum que vão para os médicos, e eu pergunto: já foi no odontólogo, já foi no dentista antes de vir aqui? É a questão do hálito, do mau hálito. O mau hálito, a maioria dos casos, está na cavidade bucal.
Cavidade bucal, e isso é na cavidade bucal, né? A gente a higienização, mas a gente também tem como fazer uso de laser. Para quê? Que a gente possa induzir uma salivação. Tem pessoas que têm a salivação menor.
Boca
então,
seca.
Isso. Então, a gente tem o laser, ele ajuda nessa indução da salivação. O laser, ele tem... são os protocolos. Então, dependendo do protocolo, se a gente tem protocolo para diminuir salivação e tem protocolos para a gente acelerar a salivação, produzir saliva, né? E aí a gente vai orientar também nessa parte de higienização, tudo, por conta do mau hálito. Então, tem como tratar, né? Tem como a gente ver o que está acontecendo, mas realmente vem da cavidade bucal.
E começar sempre pelo odontólogo. Só se o odontólogo esgotar toda possibilidade é que você vai pensar em algo de doença sistêmica, né? Sim. Que vem lá de dentro, né?
Geralmente.
É até improvável, né? Pode dar um hálito assim um pouco diferente, mas não aquele verdadeiro mau hálito, não vem lá de dentro.
É gástrico, né? E a gente está falando com um especialista.
Isso. Uma coisa que eu falo assim, os nossos ouvintes aqui, né? Por mais que a pessoa tenha um cuidado, tenha uma escovação bacana, se agora, por exemplo, quando terminar aqui o programa, a pessoa disponibilizar um tempo e fazer uma escovação com a técnica correta, a pasta e tudo, e ela for usar o fio dental em todos os dentes, ela vai ver que tem um mau cheiro, que tem um alimento entre o dente, que resíduo, tem, às vezes, um fio dental que desfia, é uma restauração em excesso ali que está causando um acúmulo de alimento. Então, a gente sabe, eu costumo dizer aos pais também, quando vocês pegam um sapato, para lavar um tênis, para lavar, vai na lavanderia lavar o tênis. Aí pega, passou um pano úmido no tênis, você limpou o tênis.
É.
Mas se você pegar, esfregar com escovão embaixo, na lateral, lavar a palmilha, tirar o cadastro, colocar no sol, você também lavou, limpou o tênis. Então, com dente é a mesma coisa. Se a gente quiser dar uma escovadinha rápida ali, tic, 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 pronto, pai, cuspi, escovei, pronto, beleza. Mas se quiser escovar direitinho, é outra história.
É outra conversa. É. Legal.
Falando também dessa parte do mau hálito aí, vamos. Tem os enxaguantes bucais, né?
Ah, meu Deus.
E aí, eu falo que os enxaguantes bucais é só um perfume, assim, né?
São
só
para enganar, naquele momento.
Exatamente. Então, assim, o enxaguante bucal, ele tem suas indicações, né? É. Tem as indicações quando necessário. Né? Então, não é uma coisa que é para se usar realmente direto. Então, realmente a escova, creme dental e fio dental, né? E outra coisa importante, limpeza da língua, né? Então, tem os limpadores de língua ou com a própria escova, tem que limpar a língua. A língua é um tapete, como se fosse um tapete que retém muita sujeira, né? Também, então, passa bem.
Gostei, doutora. As papilas, né? Que são a anatomia da língua. É como a doutora Aline exatamente falou, é um tapete que vai acumular, criar uma seborreia, mau hálito e tudo. E a gente indica muito hoje o limpador de língua. Chega na farmácia e pega o limpador. É uma hastezinha de plástico que você vai passar raspando a língua. E de manhã todas as pessoas vão perceber o tanto de sujeira que o raspador, que o limpador consegue tirar. E isso a gente diminui a flora bacteriana, causando mais qualidade, né?
Foi outra coisa que a odontóloga me ensinou na época, foi escovar a língua que eu não escovava.
Importantíssimo.
E esse limpador ainda é melhor. Nesse tempo não tinha esse limpador, como tem agora com maior facilidade, né, nas farmácias.
Mas tem uns pequenininhos para criança, tem maior para adulto. É bacana. Você escolher uma escova, se dedicar a uma escova que não seja soft, porque às vezes as escovas extra macias, elas não conseguem eliminar toda a placa, mas também nunca usar escova média nem dura, pelo amor de Deus. A orientação é de escovas macias.
Pois não abre. Muito bem, é o doutor Adolfo Alencar e a doutora Lina Alencar, odontopediatria da Sorriso Kids Family. É assim que se pronuncia.
Sorriso Kids depois, Family.
Depois que a gente criou o atendimento aos pais, Pericles, aí a gente abriu e mudamos nossa logo, né? Sorriso Kids Family. É um ambiente em que a gente atende as crianças e tem a oportunidade dos pais também serem tratados.
Para toda a família, né?
Quer dizer que se antes vocês só atendiam criança, agora qualquer pessoa pode ir, né? Tem esse tratamento também de adulto.
Não somos nós, né? São profissionais, dentistas, exatamente.
Outros dentistas que atendem os pais.
Muito bem. E agora uma coisa. Meu medo, vamos dizer assim, meu não gostar de odontólogo e também de médico é o sofrimento que a gente tem. Eu sou muito sensível à agulhinha, né, da anestesia. Mas eu prefiro que aplique, eu sou mais sensível ainda à dorzinha do motorzinho, né, que quando pega na cárie, né? Aí, por exemplo, eu e minha esposa, ela diz assim, não precisa não da anestesia, eu aguento. E eu sou ao contrário, igual, boto 10 quilos aí de... que eu não aguento, né?
Na verdade,
é ruim a picada, mas é menos ruim do que a dor, né? Aí, um odontólogo chamado Dr. Inácio II.
Gente finíssima.
Inácio foi meu odontólogo, que a gente morou junto lá em João Pessoa, tempo de faculdade, né? Ele na faculdade de odonto e eu da de medicina. E ele dizia: olha, não se preocupe, não, eu faço uma técnicazinha aqui para não doer. Ele dava uma mexidinha na gengiva e não doía mesmo, não. Achava incrível isso.
A gente prepara, Péricles, a gente trabalha com criança. Então, a anestesia, a gente tem que ter a segurança que aquela criança vai estar realmente anestesiada. Então, muitos bebês, não tem como dizer assim: tio Adolfo, pare, anestesie mais, que eu estou sentindo dor. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade com essa anestesia. Então, a gente também tem técnicas pré-anestésicas para favorecer uma anestesia sem dor. A gente pode fazer essa analgesia com o laser terapêutico, né, para aquela picada não doer, ou com pomadas, né, anestésico-tópicos. Mas é como eu estou lhe falando, tem agulhas melhores, né, tem anestésicos mais modernos que a gente consegue, no conjunto da obra, fazer uma anestesia sem dor. Ela não vai mais ter aquela confiança, aquele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Isso é um passo muito importante.
Demais, para a criança então.
Exato.
Agora, outro problema que eu via e que me deixava assim, sem querer ir para odontólogo, mas ia mesmo, por causa das necessidades: a demora de um tratamento. A gente assiste aqueles filmes americanos e o pessoal resolve todo um problema de arcada dentária, às vezes coisa grave, um acidente, uma briga, né? Em uma sessão, não sei quanto tempo durava essa sessão, se era um dia inteiro, mas a gente vê nos filmes. E aqui a gente vai diversas vezes, às vezes, não vou nem citar o nome de outro odontólogo aqui, eu já passei mais de mês para resolver um problema. Aí eu pergunto, aquilo é conversa de filme americano? Não existe isso não? Ou existe possibilidade de resolver numa sessão só?
Existe possibilidades. Hoje a gente já tem, são tecnologias, são evoluções, né? Então hoje a gente já tem a possibilidade de um canal, que é o tratamento de canal, e uma sessão. Então isso é um ponto. Um canal que às vezes se resolvia 3, 4 sessões antigamente, hoje se faz em uma sessão. Então você vai lá, resolve o problema e está resolvido o canal. E hoje a gente tem as possibilidades de otimizar, né? Então, se já tiver disponibilidade ali de tempo, tirar um dia, assim, hoje eu vou tirar amanhã ou o dia para fazer o tratamento, né? Vou fazer o meu canal e vou fazer já a restauração. Pronto, já está ali resolvido. Né? Então, a gente já tem essa possibilidade. Outra coisa, a gente chega muitos, às vezes, os pais, né, de fora, e a criança, às vezes, porque a gente atende o paciente com necessidade especial. E aí, eu quero resolver. Então, se a gente vai para o centro cirúrgico, ali a gente resolve tudo que a gente tem para resolver. Então, a gente faz o que tiver de restauração para fazer, de extração de dente para fazer.
Esse centro cirúrgico é na própria Sorriso Kids ou é em hospital? Qual hospital que vocês trabalham?
No São Camilo.
São Camilo do Crato.
Do Crato.
Isso, muito bem. Um ouvinte, doutor Adolfo, Paulo Ricardo, ele gostaria de saber sobre essa cirurgia que você falou de freio na língua. Uma criança de 4 anos faz a cirurgia no consultório ou tem que ser no hospital?
Joia. Bacana. Esse tema, Péricles, uma das minhas subespecialidades, porque assim, além de odontopediatra, a gente faz cirurgia odontopediátrica e com ênfase em freios orais. Então, a anquiloglossia é um problema muito sério que envolve a condição da criança mamar, respirar, deglutir, né? Introdução alimentar. Então, ao passar do tempo, esses problemas vão acontecendo. O que é que acontece no caso da pergunta do ouvinte aí? Como é o nome dele?
É o Paulo Ricardo.
Paulo Ricardo. Viu, Paulo? A criança com 4 anos, ela já perdeu um pouco de qualidade de vida. Eu não sei aí como foi se a amamentação e tudo, mas com 4 anos é uma idade que eu não tenho como estabilizar e fazer uma cirurgia desse porte com segurança. Então, a gente vai conversar, nós vamos decidir com os pais a necessidade de resolver isso ou em hospital ou em consultório. Então, eu tenho que fazer uma análise da necessidade, se aquilo vai ser importante, se tem como esperar mais um pouco para fazer a nível de consultório. Porque assim, o que eu estou querendo dizer é que com 4 anos a criança é muito imatura. E ou eu faço no hospital e resolvo, ou eu aguardo e vou condicionando essa criança e faço em consultório. O que é que acontece? É uma cirurgia, a língua embaixo, ela tem muita vascularização e tal. E o meu transoperatório, na hora da cirurgia, eu não posso arriscar. Então a gente vai ver o custo-benefício de aguardar ou o custo-benefício de levar para o hospital. O que é que acontece? Às vezes está na escola, tem bullying, eu tenho crianças que não falam, que têm dificuldade de falar. Aí a criança que tem problema na dicção, ela tem problema no desenvolvimento, aí já entra a escola, aí já está no psicólogo, aí já está na fonoaudiólogo há 2 anos e não tem resultado, entendeu? Então, quando a gente vê com a nossa equipe multidisciplinar a real necessidade dessa cirurgia, o pai chega e diz, doutor, não aguento, eu preciso resolver isso. Aí a gente vai decidir como é que nós vamos fazer. Vamos fazer um planejamento. Tem indicação de ir para o hospital, aí a gente não tem indicação. Então, eu tenho pacientes colaboradores que eu faço a cirurgia com laser no consultório e é uma maravilha. Tem pacientes que não deixam de forma alguma, nem anestesiar, nem com sedação com óxido nitroso, nem nada. Então, a gente vai ter que analisar o caso e decidir junto com os pais como é que a gente vai fazer.
Muito bem. Infelizmente, o horário corre, né? Já estamos chegando ao final dessa primeira entrevista do nosso programa. Eu queria que vocês se despedissem. Vamos começar pela a doutora Lina Alencar. Qual o recado que você deixa nas suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero?
É sempre uma honra, né? A gente estar por aqui compartilhando conhecimento. Né? A gente gosta muito do que a gente faz e a gente gosta muito de compartilhar. E aí a gente deixa essa mensagem dos cuidados precoces, né, da prevenção, da qualidade de vida, né, desse investimento na criança, na primeira infância, para que sejam indivíduos fortalecidos emocionalmente, né, e saudáveis. Então, vale a pena, né? Então, a gente fazer esse investimento em prevenção. Então, é essa mensagem que eu quero deixar, né, que prevenção é tudo, né, esse investimento tanto emocional quanto na saúde, né, a gente está, os pais presentes nessa, com essa base da primeira infância, né, e aí deixar plantar essa sementinha, né, e eu desejar um feliz domingo, né, que Deus abençoe todos vocês e agradecer por estar aqui nessa oportunidade com o Dr. Péricles, né, compartilhando esse conhecimento.
Obrigado, doutora Lina Alencar. Doutor Adolfo Alencar, nas suas considerações finais, não esqueça não só de dizer o endereço da Sorriso Kids Family, mas também um telefone, né, telefone de contato e também das redes sociais, né?
Certo. Muito obrigado pelo convite, Péricles. O meu recado aqui é que eu já tive muitos pacientes, muitas crianças que não sorriam. E eu tive a oportunidade de devolver esse sorriso e a felicidade dos pais em ver que os filhos têm saúde, que têm alegria, que têm relacionamento social. Então, a gente preza por uma qualidade de vida, que as crianças possam sorrir com muita, muita felicidade, né, com muita alegria. Então, a nossa clínica ela está disponível com muito amor envolvido, para a gente acolher todas as pessoas, todas as crianças, né? E, como a doutora Lina disse, promovendo qualidade de vida. É uma satisfação, a gente está à disposição. Nós estamos na Rua Padre Cícero, número 423, próximo da Praça Padre Cícero, tá? Nosso telefone é 98857-1718, 98857-1718. E eu tenho um grande orgulho em dizer, o nosso Instagram é uma ferramenta que a gente tem como mostrar para as pessoas um pouco do nosso trabalho, dos nossos procedimentos, né? Tá lá, a parte da nossa vida profissional está lá no Instagram. Então entrem lá, sigam a gente. Sorriso Kids Juazeiro. Sorriso Kids com K. Sorriso Kids Juazeiro. Então é um prazer, uma satisfação. Muito obrigado pelo convite. estamos à disposição.
Eu que agradeço, doutor Adolfo, doutora Lina Alencar, obrigado, viu? E conto com vocês futuramente para dar uma reforçada, escolher um tema bem específico, né? Para a gente fazer mais uma sessão de perguntas, entrevista. Mas por hoje eu só quero agradecer, foi legal demais. Então você que tem crianças em casa, você que é responsável por crianças, que tem medo de ir dentista, temos a Sorriso Kids Family, então vão lá conhecer. E com certeza, por tudo que foi dito aqui, as crianças vão gostar demais. Vai ser divertido e não vai ser assim com desespero, medo, nada. Então, muito obrigado a vocês. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Depois a gente vai para a segunda entrevista do nosso programa de hoje. Dicas de saúde. É a Rádio Padre Cícero, é a rádio que educa e evangeliza. Nós estamos em tempo pascal, muitas festas aqui na região, festa de Jesus Misericordioso, da comunidade Jesus Misericordioso, paróquia São Francisco, Barro Branco, Crato. Vai até o dia 16 de abril, ou seja, hoje é o último dia da festa. O tema, abramos o nosso coração a Jesus Misericordioso para sermos mais fraternos. Então, 6 horas teve o Terço da Misericórdia, 6:30 o Café Comunitário, 12:30 tem Salva de Fogos, 5 da tarde peregrinação com a imagem de Jesus Misericordioso em carro andou pelas ruas do bairro, e às 19 horas a missa solene de encerramento da festa do nosso padroeiro com o padre Arileudo, pároco da paróquia de São Francisco de Assis, Crato, e bênção com o Santíssimo Sacramento, animação Diego Rezende. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo, à frente do programa Dicas de Saúde, e vamos para a nossa segunda entrevista de hoje. Já está aqui conosco a nossa colega, que foi convidada para falar sobre um tema importantíssimo, que é demência, esquecimento demais. Todo mundo esquece, mas esquecimento demais pode não ser normal. Então ela veio falar sobre também a doença de Alzheimer. Estou com a doutora Nádila Lima. Doutora Nádila Lima é geriatra. Ela formou-se aqui na Estácio FMJ, é pós-graduada em geriatria pela Estácio Fortaleza e pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar São Paulo. Bom dia, doutora Nádila Lima. Muito obrigado, viu, por ter aceito nosso convite.
Bom dia, doutor Péricles. Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de a gente conversar sobre um tema tão importante.
Doutora Nádila Lima, geriatra. Você sabe o que é geriatra? É o clínico geral, a clínica do paciente idoso. Quando o paciente faz 60 anos e aí para frente, o clínico geral, a clínica médica desse paciente deveria ser uma médica ou um médico geriatra. Deveria. Infelizmente, a gente tem pouco geriatra para toda a população idosa da nossa região e de todo lugar do mundo. Mas vamos, em regiões que tem geriatra, aproveitar, porque são especialistas na saúde do idoso, no desenvolvimento natural da idade, dos problemas próprios da idade e também das doenças próprias da idade, né? Tem a geriatria e tem a gerontologia. Qual a diferença, doutora Nádila?
A geriatria, ela é uma especialidade médica de, sim, tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento. A gerontologia é o acompanhamento pela equipe multiprofissional. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, qualquer outro profissional que atenda especialmente idosos pode se especializar em gerontologia.
Mas essa equipe de gerontologia tem o geriatra, que ele é chamado de gerontólogo, seria isso?
Pode ser também, o médico também pode ser gerontólogo.
Pronto, entendi. A geriatria é uma especialidade de muito tempo ou foi de uma época, de algumas décadas para cá?
Já é uma especialidade relativamente antiga, só que agora, de poucos anos para cá, de algumas décadas para cá, é que a gente está percebendo uma importância maior. é notório que nós estamos envelhecendo. A população mundial está envelhecendo mais.
Está vivendo mais.
Vivendo
também, né?
Mais. Mas aí, nós estamos vivendo a mais. Nossa expectativa de vida é bem maior. E com a vida, com os mais anos de vida, vem as alterações relacionadas ao envelhecimento. Tanto alterações normais, o que a gente chama até de senescência, como a senilidade, como as alterações patológicas relacionadas ao envelhecimento.
Antes de ser médico, médica, geriatra, vocês têm que passar por uma residência de clínica médica ou não precisa?
Isso, na residência, para fazer a residência de geriatria é preciso, tem como pré-requisito a clínica médica, mas hoje existem alguns cursos de pós-graduação também.
Que pode facilitar e é aceito, né, para residência.
É aceito e você pode prestar prova de título depois.
Ah, com tem alguns a prova de título, né? Isso. Como nas outras sociedades,
isso,
né?
Isso, da mesma forma.
E aí você passa a ser especialista, recebe aquele RQE,
exatamente,
né?
Exatamente.
Registro de qualificação da especialidade.
Exatamente.
Legal. Geriatria a partir de 60 anos ou tem alguma prevenção de pessoas, vamos dizer, com 50 anos, já deve ir?
Eu não gosto muito de determinar a idade do idoso, 60 anos. Hoje, há algumas décadas atrás, a pessoa com 60 anos tinha várias limitações, talvez, pelo estilo de vida, pela a ciência, o avanço da ciência, os cuidados em saúde. Hoje, com 60 anos, apesar de no nosso país ser considerado idoso, mas com 60 anos você está iniciando a vida, começando projetos, está em atividade profissional, está começando uma nova vida, então não dá para você pensar na pessoa com 60 anos como uma pessoa velha, mas pela nossa Constituição, 60 anos é idoso. O ideal é que antes disso, quando você perceber alguma alteração na sua saúde, no seu dia a dia relacionada ao envelhecimento, seja alteração, surgimento de doenças crônicas, o aparecimento, mudança de rotina, mudança de humor, possa procurar um geriatra também para prevenir maiores adoecimentos.
Entendo, muito bem. Então, vocês já estão sabendo que hoje o assunto dessa segunda entrevista é sobre geriatria e mais especificamente essas questões de memória, né? Que é a demência e entre elas a Alzheimer, né? Doutora Nádila, a demência, ou seja, uma pessoa esquecer muito, e não é só esquecer, você vai dizer agora o que é que configura a demência, a mais conhecida, a mais debatida, a mais divulgada em mídia social, é o mal de Alzheimer. Mas não é só o mal de Alzheimer, né? Tem muitos motivos para uma pessoa ficar com problema na demência, com demência, né?
O Alzheimer é a demência mais diagnosticada, mais frequente. Responde por mais de 50% dos casos de demência. Mas não existe só essa. Existem várias alterações e vários tipos de alterações relacionadas ao Alzheimer também que podem cursar com alteração de memória. Inclusive o AVC. As alterações pós-AVC.
As sequelas, né, do AVC. Esse caso, então, é um problema vascular.
Isso.
E no caso do mal de Alzheimer, por que uma pessoa fica com esse mal de Alzheimer? Já que tem pessoas que a gente conhece de 100 anos, que é tão lúcido, tão lúcida, memória excelente. Por que algumas pessoas têm o mal de Alzheimer?
Ainda não se sabe a causa específica do que leva ao Alzheimer, mas se acredita que tenha componente genético importante. Se observa que existem algumas famílias que têm uma frequência maior, maior número de casos de doença de Alzheimer. Mas mesmo naquelas famílias, naquelas pessoas que têm a tendência, vamos dizer, a ter doença de Alzheimer, não é uma sentença. Existem, principalmente, hábitos de vida saudáveis podem retardar o surgimento da doença ou até retroceder, ou até não aparecer.
Legal. Então, a gente pode falar um pouco de prevenção, né, dessa doença de Alzheimer e talvez até demência de uma forma geral. Hábitos de vida. Então, como seria essa prevenção? Tem que ser bem cedo, bem antes da pessoa ter mais de 60 anos ou é a partir dos 60 anos?
Ah, bem antes. Os hábitos saudáveis são importantes. É importante que se tenha hábitos saudáveis desde a infância. Eu vi alguns estudos há um tempo atrás, que acho que era na Índia, que relacionava a doença, o surgimento de Alzheimer em idosos com má alimentação na infância. Então, isso é muito obscuro ainda, é muito nebuloso, você não sabe bem qual o caminho que isso vai, mas o ideal é que os bons hábitos de alimentação, de prática de atividade física, de qualidade de sono, de controle de estresse, sejam feitos desde a infância. Com isso, vai retardar o surgimento de doenças crônicas, vai diminuir todo o processo inflamatório do corpo e pode retardar ou diminuir o risco das demências em geral.
Interessante, né? Então, uma coisa que você já pode fazer muito antes, porque toda doença é ruim, toda doença é muito triste, principalmente doença grave, né? Mas eu costumo dizer que o mal de Alzheimer e outras demências, você não tem a consciência exata da sua situação. Eu considero tão deprimente, tão... não sei, é melhor adoecer sabendo da situação, mantendo-se lúcido, do que dessa forma. Que bom saber que bons hábitos de vida pode retardar ou até evitar, né?
E tem outro fator de proteção. A escolaridade é um fator de proteção para o surgimento de demência. Falando assim, a grosso modo, é como se quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais se estudar, se ler, se viver, vivenciar, ter contato com pessoas, relacionamento interpessoal, além da escolaridade, você cria mais conexões dos neurônios e vai ter uma bagagem muito maior. Caso apareça algum quadro, se você tem uma tendência a ter demência, ou até desenvolva Alzheimer, por exemplo, vão ter muito mais conexões neurais no seu cérebro, vai ter um conhecimento, uma bagagem de saúde muito maior e os sintomas podem demorar muito mais a aparecer.
Muito bem. Então, é a doutora Nátila Lima, ela é médica geriatra e veio falar sobre as demências, entre elas o mal de Alzheimer. Tem também as festas aqui, a gente sempre avisando, é tão bom festejar, ainda mais no tempo pascal, né? Tem a festa da Divina Misericórdia, Capela Santa Luzia, do sítio Passagem de Pedras, em Missão Velha. O tema, alegrai-vos sempre do Senhor. E hoje, domingo, 18h30, vai ter a procissão saindo da residência de Cicélia Cruz, e 19 horas a missa de encerramento, noitário é dos devotos da Misericórdia. São as festas aqui. Tem também um documento perdido. Maria Marleide da Silva perdeu uma carteira do passe livre e pede a quem encontrou ligar para o número 981890710. 981890710. Ou então deixar aqui na FM Padre Cícero. Foi encontrado o documento do Marcos Antônio de Souza. Olha aí. Marcos, seus documentos foram encontrados e você pode recuperá-los ligando para o número 99256-6063, viu, Marcos Antônio de Souza? Você liga para 99256-6063, porque foi encontrado os seus documentos. É isso aí. Então, hoje, assunto demências, assunto doença de Alzheimer e convidada doutora Nádila Lima, médica geriatra. Doutora Nádila, é frequente o mal de Alzheimer? Existe estatístico? É muito difícil fazer estatística, já que muita gente não procura ajuda, assistência médica?
Como eu falei, se estima que 50% dos casos de demência sejam devidos à doença de Alzheimer. Mas muita gente não procura. Ainda se tem a ideia de que o esquecimento é normal para o idoso, é assim mesmo, mamãe está esquecida porque está envelhecendo, faz parte do que é, idoso é assim mesmo, e muita gente não procura. Às vezes procura atendimento quando está num quadro muito, muito, muito avançado, quando perde muita funcionalidade, às vezes com necessidade de dispositivos ou internamento frequente. É que procuram atendimento. Então, essa estatística não é tão confiável assim.
Entendi. No caso do mal de Alzheimer, não se limita só a um distúrbio de memória, né? Isso termina dando outras consequências para o corpo do acometido do mal, né? Fala um pouquinho sobre o que mais, além da falta de memória, um portador de Alzheimer pode apresentar.
O primeiro sintoma, o que chama mais atenção, é a perda de memória, principalmente a memória recente. Depois, essa perda de memória vai evoluindo, é como se fosse apagando várias funções da pessoa. Perda de memória recente, depois de um tempo pode perder memórias remotas e vai perdendo função. Esquece como se vestir, como escolher a roupa, direção, caminho. As pessoas começam a ter dificuldade de distinguir faces e perde funções até mais básicas, como a capacidade de ir ao banheiro, de controlar xixi e cocô, como a capacidade de andar. E nas fases mais, quando evolui um pouco mais, pode perder a capacidade de engolir sozinho, de se movimentar sozinho. Então, a pessoa vai perdendo funções ao longo do tempo. Inicia com a perda de memória, que é a mais importante, a que chama mais atenção no início, mas vai perdendo funções ao longo do tempo.
E como descobrir, dar o diagnóstico? Você, ou então chegar para a família e dizer, o pai de vocês, o avô de vocês, tem a doença de Alzheimer. Existe um exame, ou os exames seriam mais para descartar outras causas de demência? Ou existe um exame para determinar como a pessoa tem a doença de Alzheimer?
O diagnóstico de Alzheimer é clínico, essencialmente clínico. Quando chega alguém com queixas de memória, de lapsos de memória, déficit importante, é preciso fazer alguns exames de laboratório para excluir principalmente causas reversíveis de demência, como algumas deficiências de hormônio, deficiências de vitaminas, ou outras, alguns quadros infecciosos também, e alguns exames de imagem, precisa de exame de imagem também para excluir. Mas o diagnóstico do Alzheimer, ele é essencialmente clínico, pela história clínica, os sintomas que a pessoa tem, os relatos do familiar e a linha do tempo desses sintomas, principalmente.
Muito bem. No caso dessa, você falou do AVC, acidente vascular cerebral, que é conhecido também como trombose, às vezes conhecido como derrame, e falou agora deficiência de vitamina. É uma vitamina específica, são várias, e tem outras causas além de AVC e deficiência vitamínica?
Principalmente a vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 prolongada, ela pode levar a um quadro demencial reversível. Com a reposição, vai voltando as funções ao normal. Também alterações de tireoide prolongadas e mais graves, mais sérias. Algumas infecções, até quadros de sífilis, neurosífilis, às vezes pega o paciente com quadro demencial, quando vai investigar, ele tem lesão de neurosífilis, mas são menos frequentes, bem menos frequentes.
Quando há uma causa, existe um tratamento, né, específico. Nem sempre há uma reversão, né, do quadro demencial, mas pode ser feita alguma coisa, pode ser feito algum tratamento. E o mal de Alzheimer mesmo? A evolução da ciência médica, da farmacologia, tem medicamentos para melhorar ou não? Só para retardar ou estacionar o problema do déficit de memória?
O Alzheimer, ele é uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável. As funções do cérebro vão se deteriorando, ela vai piorando com o tempo e, infelizmente, não temos possibilidade de cura ainda. O tratamento hoje, ele é sintomático. Existem uma gama de medicações, mas elas servem para diminuir a velocidade de progressão da doença. Infelizmente, nós não temos ainda um tratamento para bloquear. Eu estava no congresso há umas semanas atrás, no Congresso Brasileiro, e se estuda exaustivamente a forma de início do Alzheimer. O Alzheimer, ele começa assim, como um acúmulo de algumas proteínas que não são processadas, deveriam ser processadas pelo corpo, mas não são eliminadas e elas se acumulam dentro dos neurônios e entre eles. E se acha que a origem do Alzheimer é pelo acúmulo exatamente dessas proteínas, mas está tudo muito incerto ainda. Então, foram desenvolvidas algumas medicações, eu acho que ano passado foi liberado pelo FDA e até pela Anvisa, uma medicação que se prometia limpar essas proteínas. E aí se prometia reverter o Alzheimer. Mas os efeitos colaterais foram tão absurdos que já se discute muito o uso dessas medicações, se discute a liberação pelo FDA, que foi quase uma irresponsabilidade, entre aspas, pelo efeito colateral e sem relevância clínica. O paciente não melhorou. As pessoas tiveram muito... diminuiu essa proteína, que é o que causa... o acúmulo dela é o que causa o Alzheimer, mas teve muito problema pela diminuição, edema cerebral e tudo, e não melhorou o sintoma. Então, a gente, os pesquisadores ainda estão nessa busca para um tratamento curativo e algo que tenha um impacto maior.
Interessante, quer dizer, tudo que tem de novo em relação a tratamento do mal de Alzheimer precisa ser melhor estudado, né?
Isso.
Não tem, assim, uma novidade, ou seja, uma esperança que... Esperança tem, mas não tem, assim, algo que diz, agora sim vai ter a solução do problema. Ainda, infelizmente, ainda não tem.
Infelizmente, ainda não. Sai uma notícia aqui e acolá, mas ainda muito incerto. Esse da medicação que retirava a proteína beta-amiloide, que é essa que se acumula, foi um boom, passou nos jornais, saiu no Fantástico, saiu na mídia, mas ela tem um impacto muito negativo. Então, não se usa. Inclusive, até falando em diagnóstico, não comentei, falando de diagnóstico precoce, o rastreio do Alzheimer, fazendo punção licórica, uma punção na coluna para tirar o líquido e ver se tem a proteína, se não tem, também não é recomendado, principalmente pelo risco que causa e por não ter um tratamento para voltar. Não ter, se você achar a proteína lá no líquor, não é determinante de que você vai ter Alzheimer, nem tem um tratamento específico para tirar essa proteína e desfazer o sintoma e você não ter a doença de jeito nenhum. Então, infelizmente, a gente está meio estagnado no tratamento, em tratamento curativo. Existe tratamento de suporte, tratamento de acompanhamento, o acompanhamento paliativo também, principalmente acompanhamento multiprofissional, onde precisa de uma equipe bem estabelecida e dentro dessa equipe a família, como participante principal.
Doutora Nádila, houve uma época aí, saiu alguns estudos, falando que o café era benéfico, que poderia diminuir o mal de Alzheimer, ou retardar. Depois teve outros dizendo que não era bem assim, teve uns dizendo que faz é mal, pode dar AVC ou algum problema cardíaco, enfim, café é bom, é ruim, depende da pessoa, como é?
Café é ótimo, eu adoro café.
O sabor é bom.
Mas é aquela coisa, tudo demais faz mal e não existe milagre. Café, ele é antioxidante, tem um poder antioxidante, mas ele não altera em nada a evolução da doença de Alzheimer. Como ele é um estimulante cerebral, ele estimula... Você fica mais alerta, as conexões cerebrais vão mais rápido, mas ele não tem nenhum impacto na evolução da doença. Ele tem um poder antioxidante, mas não se justifica aumentar muito o consumo de café pelo seu poder terapêutico. Precisava ser um volume muito absurdo.
E esse volume muito absurdo pode dar outros problemas sérios, né?
Exato.
É verdade. Que pena, né? Então, vamos ver, né, se as pesquisas médicas, a medicina baseada em evidência científica, nos traz alguma coisa que possa ajudar nesse arsenal terapêutico que vocês já têm como geriatra. Eu estava vendo aqui algumas medicações, eu listei aqui 3, mas que são, como você mesmo disse, sintomáticos, né? Só para retardar a evolução, melhorar um pouquinho a memória, não é isso?
Elas são as medicações principalmente anticolinesterásicas. Nós temos basicamente 3 medicações nesse grupo e outra medicação também que se complementa. Mas elas retardam, elas servem para retardar a evolução e são indicadas de acordo com a gravidade da doença também. Em bula, essas medicações elas são indicadas para a doença de Alzheimer específica, mas em caso de demência vascular relacionada a AVC, também elas têm uma boa resposta. Agora é importante lembrar que elas sozinhas, as medicações sozinhas, não fazem todo o papel. A medicação ela tem um bom efeito, ela tem um peso importante em retardar a evolução de sintoma, melhora a funcionalidade, melhora comportamento, melhora as funções da pessoa, melhora a interação com a família, mas o acompanhamento da família, a presença da família, o afeto de quem está perto e acompanhamento de uma equipe multiprofissional é indispensável. terapia ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, com a sua frequência a depender do estágio que a pessoa tiver.
Muito bem. É a doutora Nádila Lima, médica geriatra, falando sobre demência, principalmente a doença de Alzheimer. Vamos para um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta. Mais perguntas para a doutora Nádila Lima, geriatra. Dicas de saúde na FM Padre Cícero. É, tem também esse encontro que vai ter, né, da Associação Católica do Movimento Nossa Senhora de Fátima, em parceria com a Paróquia Santo Antônio de Barbalha, convidando vocês, devotos de Nossa Senhora, para a grande Caminhada com Maria. É isso aí, Caminhada com Maria. O tema é Com Maria, vivendo a graça e missão na Igreja como autênticos vocacionados à cristandade. 1º de maio vai ter a concentração às 4 da manhã, ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro de Barbalha, com percurso pela Avenida Leão Sampaio, encerrando com a Santa Missa Campal, em frente à Capela Nossa Senhora da Saúde, que é no sítio Barro Vermelho. Maiores informações, 981467745. 981467745. Apoio da sua FM Padre Cícero. Assunto de hoje, demência, que é aquele pessoal que está esquecendo mais do que deveria. Claro que botar um objeto aqui, ali, e depois lembrar onde está, muita gente não sabe, isso aí é quase que normal. Mas esquecer tudo, coisas novas e às vezes até coisas antigas, não é tão normal, né? Então, entre as demências, a nossa convidada, a doutora Nádila Lima, médica geriatra, ela falou sobre o mal de Alzheimer como o diagnóstico mais frequente, mais de 50% dos casos de demência, mas falou também sobre outras possibilidades, outras causas de demência, e estava falando sobre, falou sobre prevenção, entre aspas, né, porque não há uma prevenção tão garantida, né, mas há o estilo de vida que é bom para tudo, inclusive para a mente, para não ter demência. E quando ela foi falar sobre a parte de medicamentos, ela falou sobre a limitação dos medicamentos para o mal de Alzheimer, deles terem sua utilidade, 3 grupos de medicamentos que ela falou e mais 1/4, mas que não tem uma resolução completa, como ela disse, não tem cura para o mal de Alzheimer. Aí eu vou fazer uma pergunta assim bem fantasiosa, um futurista. Há esperança? E tem alguma droga que realmente há, depositamos, mesmo sem ter certeza, alguma esperança futura de uma melhora para quem já tem a doença de Alzheimer ou ainda não?
Existe um investimento muito maior em pesquisas nos últimos anos. E isso eu tenho percebido nos últimos encontros, nos últimos congressos, que com a descoberta, a liberação essa do FDA, dessa medicação que tira essas proteínas, se teve um investimento muito maior. Então tem esperança, sim. Ainda não, nós temos uma gama de estudos muito grande, várias opções, várias linhas de estudos. Nada a curto prazo, infelizmente, mas existe esperança, sim, porque tem um investimento mundial em pesquisa.
Você falou no começo que a pessoa que usa muito a mente, que lê muito, que estuda, parece que tem menos possibilidade ou pelo menos retarda mais o mal de Alzheimer. Existe estatística ou é só uma subjetividade, alguma coisa observacional, ou existe estudos mesmo dizendo que isso é verdade?
Tem estudos mesmo dizendo que é verdade. Não é que, que a pessoa que... Quem tem nível superior, quem tem um nível de escolaridade maior, não vai ter Alzheimer nunca. Mas vai retardar muito mais. Os sintomas vão aparecer com muito mais idade. Ou até aparecer de uma forma que não prejudique tanto a funcionalidade da pessoa. Quanto mais conexões neurais, mais bagagem neurológica você tem, mais bagagem de memória e mais vai demorar para você ter apagões significativos.
Pronto, então se já tem algo de concreto quanto ao estímulo da mente como uma espécie de exercício, né, mental, Eu pergunto sobre o exercício do resto do corpo. Não tem nada de concreto ou também pode ajudar?
Também é um fator de proteção igual à escolaridade. Exercício, inclusive exercício resistido, exercício de musculação, funcional, adaptado para cada pessoa, para cada idade, mas é um fator de proteção também e também diminui a velocidade de progressão. Tem uma substância que o nosso corpo libera quando faz exercício físico, que ele tem uma função importante na cognição. Ah. Então ele pode melhorar sintoma também, também é tratamento.
Interessante. Agora, uma coisa que está sendo cada vez mais implicada em doenças. Há muitos anos atrás, a gente falava que as pessoas tivessem cuidado com a obesidade, porque a obesidade poderia dar doenças cardiovasculares, né? Hoje sabe que dá cirrose, doença no fígado, cirrose. Hoje sabe que dá diversos cânceres. Aí eu pergunto em relação ao mal de Alzheimer e as outras demências talvez cardio-AVC, né? Mas existem estudos mostrando que o peso alto em algumas pessoas é mais frequente o Alzheimer ou não tem esse estudo?
Pelo peso específico, exatamente o peso não, mas a prática de atividade física, o sedentarismo, sim, está relacionado. Sim, os bons hábitos, prática de atividade física, alimentação balanceada, boa qualidade de sono, controle de estresse, são fatores de proteção de todas as doenças crônicas não transmissíveis. Doenças do coração, doenças do pulmão, doenças autoimunes, doenças reumatológicas e as demências também.
E o cigarro, o fumo, ele tem algum estudo condenando a prática com relação a mal de Alzheimer ou não existe esse estudo?
Tem também nessa mesma linha dos hábitos saudáveis. O tabagismo, ele também está relacionado como fator de risco importantíssimo para as doenças crônicas. A gente pensa, quando pensa em hábito de vida, pensa em infarto, em derrame, mas os quadros de demência, inclusive a doença de Alzheimer, também está dentro das doenças crônicas não transmissíveis. Como não se sabe exatamente a causa base, que horas que começa, quando que começa e a causa específica, os estudos mostram que sim, que o tabagismo, além dos outros maus hábitos, estão relacionados a um risco maior.
Puxa, então nessa mesma linha, o excesso de álcool talvez,
também,
né?
Também, também.
Né? O uso excessivo, né, do álcool. Agora, em relação à ansiedade, depressão, esses distúrbios psicossomáticos, eles podem também influenciar ou não existe estudo mostrando que pode causar mais cedo o mal de Alzheimer?
A depressão, os fatores emocionais não vão por si só causar Alzheimer, mas a depressão por si, mantida, ela pode levar a um quadro demencial. Tanto que nos rastreios, quando você vai fazer rastreio de déficit de memória, a gente costuma dizer que precisa limpar a depressão primeiro. Rastreio, quando é aquele caso mais incerto, se tiver alguma dúvida, faz o rastreio para a depressão. Existem algumas escalas de avaliação e pela conversa, pela história clínica. Trata a depressão e reavalia para ver como é que está. Ver como é que está a função cognitiva da pessoa depois de tratar, de iniciar o tratamento medicamentoso e psicoterapêutico da depressão. A depressão por si só, depressão grave, não tratada, mantida por muito tempo, pode causar causa de demência, sim. Ela por si só, sem outro fator de risco.
Entendi. Agora, medicamentos. Existem estudos concretos ou é só uma hipótese que os benzodiazepínicos podem levar ao mal de Alzheimer? Diazepam, clonazepam, rivotril. É uma hipótese ou é realmente concreto isso?
É uma hipótese. Eu, como nos geriatras, tenho muito medo de benzodiazepínico. Eu não tenho receio de prescrever, aumenta risco de queda, precisa ter um critério muito maior para prescrever para idoso. Mas não tem nada concreto. Inclusive, até no agora nesse congresso, se tiveram algumas mesas falando sobre o benefício do uso do benzodiazepínico, que é algo até, se a gente for pensar, algo básico, mas no controle da ansiedade, que vai controlar o quadro de demência também. Vai diminuir o risco de demência, vai melhorar comportamento. O uso do benzodiazepínico para controle da qualidade do sono e melhorar o quadro de demência. Isso da relação direta do benzodiazepínico com demência é muito hipótese ainda. Não tem nada concreto de estudos robustos.
Porém, quando uma pessoa usa benzodiazepina que tem, por exemplo, uma queda, né? À noite, vai no banheiro, aí tem uma queda, aí tem uma fratura do colo do fêmea, acabou a qualidade de vida. Eu tive uma tia que ela era saudável demais, e quando teve a fratura de colo do fêmea, acabou a qualidade de vida e veio ao óbito. Isso é horrível, né? Causado por alguns benzodiazepínicos usados à noite, né?
Demais. A relação do benzodiazepínico com a demência é incerta, mas a relação do benzodiazepínico com o risco de quedas, isso aí já é estabelecido. Então, é preciso ter um cuidado muito grande. O tratamento da insônia, da dificuldade de pegar no sono, independente de se é no começo, se acorda muito cedo, se acorda no meio da noite, ele precisa ser voltado para a causa da insônia. O benzodiazepínico, muitas vezes, é tomado como um impulso. Ele resolve seu problema naquela hora, mas não resolve a causa da insônia, e isso fica se perpetuando por muito tempo. E realmente aumenta muito o risco de queda e o risco de fratura de fêmur, que muitas vezes é catastrófico, né, na vida do idoso.
É verdade. Com a doutora Nádila Lima, que é geriatra, falando sobre demência, principalmente mal de Alzheimer, mas eu não posso deixar de perguntar sobre uma coisa que está acontecendo no mundo, principalmente nos idosos. É a polifarmácia. O idoso é levado num cardiologista, ele passa alguns medicamentos. É levado no endócrino, passa alguns remédios. Vai no gastro, passa alguns remédios. Vai no, entendeu? No nefrologista. Enfim, tem pessoas idosas que quando traz a relação, a sacola de medicamentos, a gente vê uns 8 a 9 princípios ativos e uns 12 a 13 a 14 comprimidos. Aí o geriatra, ele pode trabalhar nisso, reduzir esse excesso de remédios na vida de um idoso?
Deve, eu acho que é o que o geriatra mais faz, é desprescrever. A gente, nós médicos temos uma mania horrível, que é de fatiar a pessoa. A gente manda a cabeça pro neuro, manda o coração pro cardio, manda o pulmão pro pneumo, manda o estômago para o gastro e vai fatiando a pessoa. E não é assim. O geriatra, ele junta as pecinhas do quebra-cabeça e faz a orientação, quando vai fazer o agendamento da consulta, traga sua sacola de remédio. E é a sacola mesmo. Não adianta, leva a receita, mas leva a sacola com todos os remédios que toma. Muitas vezes tem medicações diferentes, medicações que brigam entre si, que não conversam muito bem entre elas, que pode dar efeito colateral, que vão ser muito danosos para a pessoa. Então, não é. A gente precisa juntar essas pecinhas do quebra-cabeça para ver o que é que está demais, o que é que está brigando, o que é que não conversa. A polifarmácia gera iatrogenia, que é um nome bonito para quando que é do, para dizer que os remédios estão fazendo mal. É um nome bonito para o remédio estar fazendo mal. Quando os remédios não conversam entre si. Remédio é bom, medicação é boa, mas com critério e sabendo tudo que está tomando. Então, o geriatra, ele junta esse quebra-cabeça para prescrever, ajustar, orientar, melhorar a pessoa como um todo. Como o Dr. Périx falou, como um clínico geral do idoso.
Muito bem. A doutora Nádila Lima, médica geriatra. E tem uma pergunta de um ouvinte, nossa querida ouvinte, Cecília. Ela diz o seguinte, Cecília Bezerra, do bairro Franciscano. Primeiro, abençoa o dia de hoje, né? Para você também, viu, Cecília? Um domingo santo, cheio de Deus. Ela parabeniza a qualidade do programa, obrigado. E ela pergunta sobre essa proteína que a doutora Nádila falou. Proteína relacionada com o mal de Alzheimer. Ela quer saber como é que a pessoa adquire essa proteína. É na alimentação? É uma proteína vegetal? É uma proteína animal, de carne? O que fazer para não ter muito essa proteína? Cecília.
Cecília. Oi, Cecília. Importante demais a sua pergunta. Às vezes a gente começa a falar, usa termo técnico e é importante explicar. Essa substância, essa proteína, o nosso corpo mesmo que produz. Você não consome de canto nenhum, não vem da alimentação, não é de utensílio, não vem de canto nenhum. As pessoas que têm tendência a ter Alzheimer, tendência genética, elas podem produzir essa substância, mas é produzida pelo próprio corpo. Não tem tem nenhuma forma de você conseguir ela do meio ou de casa, de alguma coisa que tenha contato, de remédio, de forma nenhuma. E ainda não tem como tirar. É que causa a doença, que está relacionada à doença, mas é o próprio corpo que faz, o próprio corpo que produz, e a gente ainda não, e ele não consegue se desfazer, não consegue eliminar.
Puxa, pois tá difícil, né? Porque se fosse algo que a gente adquirisse, era só evitar, né? Mas não tem, já é do próprio organismo.
É do próprio organismo.
É. Agora, em relação a esses hábitos de vida saudáveis, né? Que deve ser uma busca, não deve ser sempre um compromisso das pessoas que querem ter qualidade de vida, né? Não querem ter uma palavra velhice é chata, mas vamos dizer assim, que uma velhice saudável ou uma senilidade, né, sem muitos problemas. Queria saber assim, toda hora é hora para começar o que não está se fazendo correto ou não dá mais depois de 60, 70 anos? Tinha que ter sido lá atrás na infância.
Claro que dá. Qualquer hora, com 50, 60, 80, 90, 100 anos, se for preciso. O importante é começar. Se você começar a mexer seu corpo, independente da idade, vai ter mais mobilidade na articulação, suas juntas vão funcionar melhor, a carne, a musculatura do corpo vai funcionar melhor, você vai conseguir se levantar e se sentar da cadeira, caminhar sem auxílio, diminui o risco de cair, aumenta seu desempenho, aumenta inclusive a capacidade de concentração, o exercício físico. Então, qualquer época, qualquer idade é hora, independente da idade. Qualquer hora é hora, o importante é começar. A hora errada é não fazer. O errado é não fazer.
Doutora Nádila, vocês defendem tanto, e eu acho isso legal, bonito, porque é verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu fico questionando um ponto nessa questão de dizer do envelhecimento natural, que não é doença, né? Mas a gente que dá aula há tantos anos, né, a gente vê chegar nos ambulatórios uma pessoa, pode ser idoso também, mas geralmente é uma pessoa não muito idosa que vem andando e vai falar para a gente de uma doença. E no hospital, que pode ter jovens, claro, mas no hospital geralmente é uma pessoa idosa com diversas doenças. É porque a idade mexe no sistema imunológico e vão chegando as doenças, ou a idade por si só, a gente não pode dizer que é um problema?
Envelhecimento não é doença. Envelhecer, o passar dos anos, não é doença. O surgimento de doenças crônicas, de condições crônicas, como pressão alta, diabetes, também não é uma doença por si só. Agora, a pressão alta descontrolada, a insuficiência cardíaca que não melhora, o diabetes que está descompensado, o Alzheimer que aparece e compromete a função, isso sim é adoecimento. Da mesma forma que a nossa pele envelhece, que o cabelo muda de cor, o nosso coração também vai envelhecendo com o tempo, o nosso sistema imunológico também responde de forma diferente, o nosso pulmão funciona, processa e depura de uma forma diferente, nosso corpo inteiro envelhece, cada órgão envelhece da sua forma, e isso gera implicações. Por isso, a necessidade de cuidar e prevenir, para permitir que o envelhecimento seja o mais saudável possível, mesmo que você tenha alguma doença crônica. Controlando a pressão, controlando o diabetes, controlando alguma doença autoimune, controlando sua artrose, controlando até algum déficit de memória, você pode ter envelhecimento saudável, sim.
Então tá. Então é porque as doenças crônicas, elas, como o nome está dizendo, são crônicas, só tem controle, né? E de vez em quando descompensa. Isso. Aí chega uma, aí fica. Mesmo estando controlado, mas fica ali. Aí chega outra, depois chega outra, aí vai aumentando.
Você pode ser uma pessoa que sofreu um infarto, tem uma doença coronariana, mas ser saudável, está controlado, tem o seu estentezinho ali, mas está controlado, faz sua atividade física, toma sua medicação e vai ter envelhecimento saudável da mesma forma.
Entendi. A Claudeta, ela disse que o pai tem depressão, tem diabetes e tem Alzheimer. Mas o problema é que tudo que ele vê passando na televisão, ele se preocupa demais. Aí ele dorme muito pouco, mas durante o dia ele tem sonolência. Ele precisa de uma boa avaliação, não é isso, doutora?
É, isso é uma coisa bem comum, que é essa inversão do ciclo sono-vigília. Dorme na hora errada. Dorme durante o dia e passa a noite acordado. Isso tem um impacto muito grande. A qualidade do sono, lembra que a qualidade do sono é um fator de proteção. A boa qualidade de sono é um fator de proteção para quadro demencial e quadro de depressão também. Será que essa depressão do seu pai não precisa ser melhor manejada, ter um cuidado um pouco melhor com medicação ou com alguma outra intervenção que seja necessária? Porque o quadro de alteração de humor, ele é muito, muito, muito importante. Às vezes a gente negligencia, né, para um segundo plano.
É verdade. Doutora Nádila Lima, me diga onde que uma pessoa pode falar com você, fazer uma consulta geriátrica, o consultório, endereço, telefone, e se você faz ou não consulta a domicílio.
É, eu faço meus atendimentos são no Doctor Center, na rua Tenente Luiz Coelho Rocha, número 172, na Lagoa Seca. Faço também atendimentos em consultório e atendimentos em domicílio para pessoas com dificuldade de locomoção. Para agendamento, pode ligar para o 3115-1000 ou 98146-7000. Esse número também é o WhatsApp. E pode me contactar também pela rede social, pelo arroba DRA Nádila Lima. Tudo junto.
Então, quando uma pessoa entra nas redes sociais, num desses telefones, num desses contatos, pode agendar, seja a consulta ou seja a ida numa residência daqueles que não pode se deslocar ou que não quer se deslocar, não é isso?
Isso, pode sim. Para fazer agendamento, tanto para o atendimento em consultório ou atendimento domiciliar, pode entrar em contato pela rede social ou por esses números que eu informei. 3115-1000, 98146-7000.
Obrigado, doutora Nádila Lima, por ter vindo aqui, aceito nosso convite para falar sobre demências e suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero.
Muito obrigada, doutor Pérez, pelo convite mais uma vez. Muito obrigada a todos os ouvintes pela oportunidade de falar sobre um assunto que é tão, tão importante, às vezes a gente não pensa tanto que são as alterações de memória.
Verdade. Pois eu agradeço, conto com você futuramente, outros assuntos, não falta assunto na geriatria, né? Para a gente fazer perguntas e você responder, mas por hora eu quero é agradecer. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço mais uma vez, até a próxima.
Até a próxima. Vamos ficar agora com a missa diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida aqui na FM Padre Cícero. Obrigado, Carlos Eduardo, mais uma vez aqui conosco. E você, ouvinte, razão do nosso programa. Vocês podem participar sempre, fazer pergunta, indicar as áreas que você quer tirar dúvida, qual profissional que eu chamo aqui, né, para perguntar, fazer entrevista. Então, comande aí o nosso programa, diga quais são os assuntos que você gostaria que fosse abordado aqui no programa Dicas de Saúde. Então, desejo uma feliz Páscoa, continuamos em tempo de Páscoa, para todos vocês ouvintes, um abraço para todos.